Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente contar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito pelo movimento ProLogística. Quem está aqui comigo é o Edeon Vaz Ferreira, ele é coordenador executivo do movimento ProLogístico tradicionalmente, pelo menos ao longo do ano, uma equipe sai pelas estradas, aí, pelas rodovias do país, fazendo o que eles chamam de estradeiro, que é uma caravana que percorre as principais rodovias de escoamento de safras do país. E dessa última vez, na semana anterior, o Edeon e a equipe passaram pela BR-364, uma importante rodovia que o Edeon vai contar para a gente por que ela é importante, para entender as condições de conservação, enfim, que os produtores vão encontrar ao ter que passar por essas rodovias, seja para fazer o escoamento da safra, seja para trazer os insumos dos portos para as propriedades, enfim, eles avaliam as condições das rodovias. Edeon, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai falar um pouquinho sobre a BR-364, mas esse trabalho é feito em várias outras rodovias também, certo, Edeon?
É verdade. Nós fazemos os chamados estradeiros por todas as rodovias de interesse ao escoamento de Mato Grosso. Como nós temos trabalhado mais voltado para o escoamento pelo norte, uma vez que o escoamento pelo sul e sudeste já é estabilizado, já é concretizado, nós então fazemos duas vezes por ano na BR-163, uma na BR-364, uma na BR-174 e uma vez na BR-158 e 155. Nas BRs. E também, obviamente, em algumas estradas estaduais que alimentam essas estradas federais. Dessa vez, nós fizemos pela BR-364, saindo de Cuiabá, indo até Porto Velho, em Rondônia. No total, vai dar em torno de 3 mil quilômetros esse estradeiro. E nós pudemos verificar que a BR-364, no estado de Mato Grosso, ela está em excelente estado de conservação, e no trecho de Rondônia, ela está melhor que eu esperava, porque a última vez que eu passei estava muito ruim. Mas ela está sendo recuperada, foi contratado CREMA em toda a extensão da rodovia, que é um sistema de contratação do DENIT, que é de conservação, recuperação e manutenção de rodovias. E esse trecho, o que está não muito bom, já está a empresa realizando serviços de fresagem e de substituição de pavimento. Então, no geral, ela está muito boa a rodovia até Porto Velho.
E o que, que vocês avaliam necessariamente durante essa viagem, Edeon?
Nessa viagem, quando a rodovia é uma rodovia já antiga, a gente avalia a manutenção da rodovia. Quando a rodovia é uma nova rodovia, como a BR-163, a gente avalia também a condição da manutenção dos trechos que já estão prontos e a situação da pavimentação daqueles trechos. Então, no caso da BR-163, a gente avalia muito isso, questão da pavimentação, porque ela não está concluída ainda. Agora, o sistema, ele tem que funcionar rodovia, estações de transbordo, navegação, ou, em alguns casos, ferrovia, né? Então, nós temos que trabalhar verificar a situação das estações de transporte de carga, e no caso de Porto Velho, tem hoje uma capacidade instalada de 12,5 milhões de toneladas, quer dizer, até acima do que a gente imaginava, e nós fomos também até Humaitá, no Amazonas, são mais 220 quilômetros depois de Porto Velho, conhecer e verificar a situação de implantação de uma estação de transporte de carga com capacidade de 2 milhões de toneladas. Então, juntando o Humaitá mais Porto Velho, eles têm hoje 14,5 milhões de toneladas de capacidade de embarque. Esse ano, eles devem fazer por volta de 8 milhões e meio, 9 milhões, esse ano. A limitação que nós pudemos observar foi na navegação do Rio Madeira, que é o rio que sai de Porto Velho, desce até Itacoatiara, lá próximo de Itacoatiara é a foz dele com o Rio Amazonas. Pelo Rio Amazonas não há problema de navegação, mas no trecho do Rio Madeira existem alguns trechos com assoreamento, que é necessário fazer dragagem, e nesses trechos é que está tendo maiores problemas. Já houve encalhe de balsas, de barcaças, de comboios, e isso dá muito trabalho para você desencalhar, e isso leva a prejuízos, porque quando o rio está cheio, se consegue descer até com um comboio de 40 mil toneladas. Quando o rio está vazio, esse volume pode baixar para 9. Então, essa redução provoca prejuízo, aumenta o custo da navegação. E, no fundo, tudo isso que acontece é descontado do produtor. Então, daí a nossa preocupação em que sejam feitos os trabalhos de dragagem que possibilitem a navegação franca, a navegação constante de toda essa região.
Mas nesse momento, esse problema encontrado por vocês é em função do baixo nível do rio?
Esse controle do nível do rio tem muito a ver com, obviamente, o período seco, mas também tem muito a ver com as usinas hidrelétricas que funcionam a montante de Porto Velho. Lá tem duas usinas, a usina de Santo Antônio e a usina de Giral, e seguram essa água para ela poder gerar energia por mais tempo. Então, isso provoca também uma baixa no nível do rio. Nós vamos fazer reuniões com a ANTAC, com a ANA, Agência Nacional das Águas, e com a Agência Nacional do Transporte Aquaviário, para ver se a gente consegue encontrar um meio termo que seja bom para as hidroelétricas, mas também que seja bom para a navegação.
Quer dizer, o objetivo, Edeon, é detectar possíveis problemas e trazer soluções para esses problemas, é isso?
Exatamente. O objetivo do estradeiro é isso, é você verificar em loco onde estão os problemas. E no nosso retorno, nós elaboramos um relatório que é entregue em todos os órgãos de governo que, de alguma forma, tenha algum tipo de interferência naquela área, quer seja no DENIT, no Ministério de Transportes, nas agências, ANTAC, ANA ou a ANTT, para que se busque uma solução para aquele problema.
Agora, no caso específico dessa situação no rio encontrado por vocês, essa situação de navegação, é um problema para a época do ano?
É um problema que acontece normalmente nessa época do ano. Na verdade, às vezes, um pouco mais tarde, meio de setembro, meio de outubro. Esse ano está acontecendo no mês de agosto. Então, nós temos que buscar corrigir isso ainda esse ano e, principalmente, ter isso em vista no próximo ano. O Rio Madeira é um rio complexo, é um chamado Rio Novo. Então, ele muda constantemente o canal de navegação dele. Então, tem que estar atento a isso para que se busque fazer a dragagem nos pontos necessários para que não haja esse problema.
Para quando efetivamente começar o escoamento da safra, não ter surpresa, é isso?
O caso do escoamento da soja, normalmente não se tem problema, porque ela se dá em águas altas, o rio está cheio, né? Tem água sobrando. Então aí não tem problema. O nosso maior problema está sendo na navegação a partir de julho, que ainda tem um restinho de soja, e todo o milho a ser transportado. Então, esse é que é o problema maior.
E daí, propor soluções para que isso não se repita nas próximas safras.
Exatamente. Exatamente.
E o próximo trabalho vai ser onde, Edeon?
A nossa próxima vai ser... Bom, esse final de mês agora, eu estou indo com uma equipe do DENIT até Santarém, vamos fazer uma visita que a gente chama de visita técnica, porque aí já é um grupo menor, é um grupo mais técnico, e nós vamos fazer de Santarém até Sinop, verificando a situação da BR-163. Isso eu vou fazer agora final do mês. E depois nós voltamos a campo no mês de novembro, quando nós vamos subir a BR-158 e a 155 até Marabá. De lá vamos passar pela 230 até Rurópolis, isso tudo no Pará. Vamos a Santarém e depois fazemos de novo essa volta, porque é o momento que nós podemos avaliar o que foi que deu para ser feito naquele ano.
Uhum. E é uma rodovia que tem muito problema, principalmente nesse trecho do Pará, né? É, a gente já acompanhou em outros momentos aí o trânsito parado em função de atolamentos aí de caminhões, né, Edeon? Será que vai ser resolvido esse problema para a próxima safra?
Bom, nós vamos exatamente verificar isso esse ano. O que nós estamos querendo, porque cada ano tem aparecido um problema diferente. Mas é uma região que o solo é muito rico em silt. Ele é extremamente escorregadio. Você não chega a atolar o caminhão, mas você não consegue andar com o caminhão. E existem três serras, que é a Serra da Gaúcha, a Serra da Anitta e a Serra do Moraes. Essas três serras têm sido, foi o que aconteceu esse ano, que segurou os caminhões. Então a ideia é que pelo menos essas três serras sejam cortadas e que nós não tenhamos esse problema no próximo ano.
Já para a próxima safra? Para o escoamento da próxima safra?
Isso.
Muito bem.
Preparando para o escoamento da próxima safra.
Os trabalhos já começaram e vocês vão verificar isso?
Isso, exatamente. Os trabalhos já começaram. Tem um trecho que está sendo trabalhado pelo Exército, tem um trecho por uma empresa contratada pelo Exército.
Uhum.
Então nós vamos lá checar essa situação.
Muito bem. Assim que tiver novidades também desse trecho da BR-163, conta pra gente, Edeon. De qualquer forma, o trabalho é muito importante porque vocês antecipam problemas que poderiam acontecer aí num período que não pode dar nada errado, né, Edeon?
Exatamente. Nós vamos estar de volta no dia 30, no caso, no dia 31, podemos conversar.
Tá combinado, então. Edeon, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Abraço para você. O Edeon Vaz Ferreira, coordenador executivo do Movimento Prologístico, contando um pouquinho para a gente da condição da rodovia BR-364, rodovia, pelo menos o trecho visitado por eles, que liga Cuiabá até Porto Velho, condições bem favoráveis, até surpreendentes na própria opinião do Edeon. No entanto, o problema nesse momento é com relação à navegação no Rio Madeira, problema de assoreamento e também de baixo nível das águas, que está interrompendo o fluxo de escoamento, aí, principalmente da safra de milho. Isso é um problema porque aumenta o custo, que segundo o Edeon, com uma capacidade normal do rio, é possível escoar aí 40 barcaças, ou 40 mil toneladas, desculpe, e nessas condições atuais dá para escoar no máximo 9, 10 mil toneladas aí, com o risco ainda de ficar preso em algum ponto do rio. A partir dessa análise, né, ou a partir dessas informações, eles sugerem decisões a serem tomadas para mudar essa situação, seja para daqui a pouco, né, quando começa efetivamente aí a próxima safra, seja para o ano que vem, nesse mesmo período, onde tradicionalmente tem uma redução aí do nível de água. Então, fazer o dever de casa desassoreando aí o rio e também regulando a entrada de água que é retida nas usinas que ficam acima aí dos trechos de tráfego mesmo ali das barcas, né? Então, é um trabalho muito importante, muito legal, e a gente vai continuar acompanhando aí esse trabalho. A próxima rodovia a ser visitada é a 163, lá na altura do Pará. Final do mês, o Edeon já tem aí os resultados e, obviamente, a gente traz para vocês essas informações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.